Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Esse é o programa Autores e Livros e estamos conversando com o escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi.
Eu gostaria muito de saber que projetos editoriais ou de criação literária Marco Lucchesi ainda pretende realizar.
Bem, agora estão saindo alguns livrinhos, sobretudo a poesia reunida e revista, não é? E, enfim, estou preparando uns romances, mas é muito difícil falar, eu fico com muita vergonha de falar o que vai acontecer, mas eu trabalho bastante. São 10 horas na academia, também na universidade, mas como eu tenho muita insônia, o que não é bom, mas o que eu posso fazer? Se eu tenho tratado da melhor maneira possível, mas ela não tem me tratado bem, a insônia, então eu continuo assim, nas noites, escrevendo. E...
Você se considera mais narrador ou poeta? Digamos, poeta de escritor de poemas, né?
Acho que a relação com a música, não quer dizer que toda a poesia seja música, mas a música para mim é muito essencial. Eu tenho uma relação musical desesperadora ou calmante, ou como se queira. Eu acho que a poesia, independentemente de ela estar em um determinado formato ou não, ela preside a construção do meu universo, e eu quero o canto, o ritmo, eu sou acossado pelo ritmo.
Inclusive na prosa, uma prosa poética, não?
Inclusive na prosa poética, assim, ou pelo menos de despenteada. É um ensaio mais despenteado do que mais arrumado, com determinados arrobos. Eu acho que, sim, acho que essencialmente é a questão poética que organiza as estruturas do meu coração.
No caso, a sua tradução, ela sempre incidiu mais sobre obras poéticas, né, do que narrativas, né?
É verdade.
Não, obras de poeta.
Talvez, sim, quando era o meu movimento próprio, sim. Quando eram nas editoras, né? Aí era diferente, mas aí também tinha uma sintonia. Né? Meu primeiro grande trabalho, mais desesperante, mas foi um tônico para mim na época, foi a tradução da Ilha do Dia Anterior de Umberto Eco, e aí que exigia realmente uma aventura, assim como Baldolino, né? Acho que eu traduzi, sei lá, 5, 4, 6, não me lembro, romances. Mas sim, outros são poesia, porque eu prefiro também não fazer a traduzir tudo, mas uma parte, uma que seleção, me diga, que me transponha, que me observe, que me salve. Então vai variando muito e dependendo. Tudo é
difícil.
Você
usa a internet para escrever em fase final de escrita? Começa seu texto à mão? Como é que...
Não, à mão eu mesmo já não me entendo. A mão é muito difícil, só apontamentos. Eu lamento, porque eu preferia ter uma manualidade mais desenvolvida. Tenho para outras coisas, mas curiosamente para escrever eu perdi completamente.
E usa a internet como ferramenta de pesquisa?
Eu queria chegar nisso.
Olha, é uma coisa curiosa, né? Hoje seria um pouco ridículo, mas nos anos 90, quando eu estava traduzindo A Ilha do Dia Anterior, o Jornal do Brasil, daquela fase, me deu uma página inteira como se eu fosse um ser exótico que estava usando a internet. Então, as pessoas depois vieram perguntar, mas como é que eu usava, como é que eu fazia, né? Era uma internet que, meu Deus, era uma carroça primitivíssima, mas me dava a possibilidade de algum acesso que me auxiliava naquela tradução específica, sobretudo nas traduções mais árduas, né, ou exigiam. Ou então, eu usava a grande internet, que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Claro, levava mais tempo, mas eu tinha tudo. Temos tudo. Temos uma grande biblioteca.
Bom, a gente agradece muito, fica muito feliz com essa presença, realmente. Autores e Livros hoje deu um passo grande aí para a glória, porque realmente é um prazer enorme receber o presidente da academia, um homem tão interessado nos livros, tão preocupado com o Brasil. Realmente, eu estou muito orgulhoso disso. Muito obrigado, Marco Lucchesi.
Eu sou muito contente por ver, sobretudo, essa janela. No momento em que tantas vezes se diz que não há possibilidades, que não vale a pena discutir, vocês são sentinelas desse processo e eu estou muito contente. Agradeço muito o convite, Marco e Margarida. Muito obrigado e um abraço aos ouvintes.
Para nós foi uma grande honra receber Marco Lucchesi aqui no programa Autores e Livros. E para mim pessoalmente, né, o que me comove é conhecer e ter aqui com a gente um amigo do livro, né, um sincero amigo do livro, né, que nosso programa é norteado por isso.
Pelo amor aos livros.
Amor aos livros. Tanto que quando eu termino em geral as entrevistas, né, o programa continua, né, mas eu sempre digo, né, fiquem conosco e fiquem com os livros.
Essa foi a última parte da entrevista com Marco Lucchesi, que é escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras. Se você perdeu a primeira parte dessa conversa, acesse nossa página em www.senado.leg.br/rádio e procure por Autores e Livros. Chegou a hora da poesia aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro aproveita o 1º de abril e nos traz alguns poemas com a mentira como tema.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar sobre a mentira, tema recorrente nos poemas de amor de todos os tempos. E por conta do tema, você vai saber o que é décima medieval. Sobre a temática, Florbela Espanca compôs o soneto Mentiras. Tu julgas que eu não sei que tu me mentes, quando o teu doce olhar pousa no meu? Pois julgas que eu não sei o que tu sentes, qual a imagem que alberga o peito teu? Ai, se eu sei, meu amor, em bem distingo o bom sonho da feroz realidade. Não palpita d'amor um coração que anda vagando em ondas de saudade. Embora as minta bem, não te acredito, perpassa nos teus olhos desleais o gelo do teu peito de granito. Mas finjo-me enganada, meu encanto, que um engano feliz vale bem mais que um desengano que nos custa tanto. O grande poeta português Luís de Camões também se inspirou na mentira de amor ao compor. Quando me quer enganar a minha bela perjura, pera mais me confirmar o que quer certificar, pelos seus olhos mojura. Como o meu contentamento todo se rege por eles, imagina o pensamento que se faz agravo a eles, não crer tão grão juramento. Porém, como em casos tais, ando já visto e corrente, sem outros certos sinais, quanto me ela jura mais, tanto mais cuido que mente. Então, vendo-lhe ofender uns tais olhos como aqueles, deixo-me antes tudo crer, só pela não constranger a jurar falso por eles. Pelas características do poema de Camões, podemos classificar cada estrofe como uma décima medieval. Mas você sabe o que significa isso? A décima medieval, encontrada com frequência desde o trovarismo até o século XVI, na verdade seria uma falsa décima, já que ao invés de ser constituída de 10 versos, compõe-se de 2 quintilhas unidas, ou seja, 2 blocos de 5 versos consecutivos separados por uma pausa. Existe ainda a décima clássica, mas isso é assunto para outros encantos de versos. Nem sempre mentimos intencionalmente, é claro. Às vezes temos apenas percepções diferentes diante de um mesmo fato. É disso que nos fala Clarice Falcão em Eu Me Lembro, canção interpretada em conjunto com o cantor Silva.
Era amanhã, 3 da tarde, quando ele chegou, foi ela que subiu. Eu disse, oi, fica à vontade. Eu é que disse oi, mas ela não ouviu. E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela terça-feira de dezembro. Por isso eu sei cada luz, de cada cor, de cor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. A festa foi muito animada.
8 ou 9 gatos pingados no salão.
Eu adorei a feijoada.
Era presunto enrolado no melão.
E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela terça-feira de dezembro.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar também o nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.